Para você ter uma ideia, a corrupção ou o roubo do dinheiro público no Brasil drena anualmente dos cofres públicos a gigantesca quantia de 85 bilhões de reais, o equivalente a 2,3% de toda a riqueza produzida pelo país. Se fosse usado para fazer investimentos públicos, esse dinheiro resolveria algum dos mais sérios problemas brasileiros. E aí, só para dar um exemplo aqui da área de saúde, daria para custear 34 milhões de diárias de UTIs nos melhores hospitais particulares. E a gente vê toda hora gente morrendo porque vai para um hospital e não tem vaga na UTI, aí tem que entrar com ação judicial, aí vai ser removido para não sei quantos quilômetros para outro hospital e morre no caminho. Daria para construir 28 mil escolas, daria para construir 33 mil unidades de pronto atendimento, voltando para a questão da saúde. Daria para formar 312 mil médicos nas melhores universidades particulares. Daria para pagar 17 milhões de sessões de quimioterapia. Essa matéria foi publicada na revista Veja. E o título da matéria é A Indignação, estou tentando localizar aqui, mas é A Indignação contra os Corruptos. Aliás, A Vingança contra os Corruptos. É preciso, sim, que a população brasileira se levante, de todas as formas, nem que seja denunciando para os telefones do Ministério Público, da Polícia Federal, do Ministério Público Estadual, Federal, do Tribunal de Contas. Existem números que a pessoa não precisa se identificar, de tudo que ela tomar conhecimento de corrupção, porque não dá mais para te conviver com essa situação. O Brasil está pior do que os relatos que a gente ouvia de quando a corte portuguesa veio para cá e que vivia num eterno festival às custas do dinheiro que roubava, que cobrava do povo brasileiro. E quero concluir o meu pronunciamento, senador Marcelo, dizendo aqui, de novo, numa carta ao leitor da revista Veja, cujo título é O Pensamento Mágico: ter uma taxa de juros correta é apenas uma condição necessária, mas não é suficiente para que o Brasil avance. Como revela outra reportagem da Veja, é inviável um país que perde para a corrupção 85 bilhões de reais por ano, tem uma máquina burocrática que cresce mais do que o PIB, cobra 40% do PIB em impostos, mas não consegue zerar o déficit público, tem 120 milhões de cidadãos vivendo diretamente de vencimentos auferidos nos três níveis de governo, gasta mais com a Previdência, e olhe que os aposentados vivem mal, do que com crianças e jovens, gera energia elétrica pelo método mais barato do mundo e entrega ao consumidor por um dos mais altos preços do planeta. Tem um sistema em que, para cada real efetivamente pago de salário, o empregador despende um real em encargos e impostos, e tem a legislação tributária mais confusa e injusta do mundo civilizado. Então, senador Marcelo, junta essa salada de ONGs com a corrupção generalizada, com uma falta de critérios para administrar o dinheiro público, realmente fica difícil que nós possamos pensar num futuro melhor para esse país. Eu quero pedir a Vossa Excelência que autorize a transcrição de alguma dessas matérias que aqui li, mas quero terminar fazendo uma menção a uma nota informativa produzida pela Consultoria Legislativa do Senado, a meu pedido, e que fala sobre, na verdade, a regulação das ONGs ou das organizações não governamentais, e que eu chamo de neogovernamentais, a maioria delas, com análise das propostas e de elaboração de novas proposições. É um trabalho, senador Marcelo Crivella, de 50 páginas, muito bem feito, que eu gostaria muito que todos os senadores pudessem ter oportunidade de ler, e vou enviar para cada um. E espero também que possa o Poder Executivo ver, aperfeiçoar, se for o caso, já que o ministro da CGU diz que vai ver o currículo dessas ONGs, a folha corrida e a experiência. Se tiver ficha suja, não participa. Ora, isso é óbvio. Deveria ter sido sempre a coisa mais elementar na administração pública. Como? Não há como entender que você exija tanta coisa, e que eu acho correto, de licitação, de comprovação de capacitação de empresas, etc., para fornecer material, prestar serviço, e dessas ONGs, basta que elas estejam registradas no cartório, muitas vezes nem tenham aprovado no Conselho Nacional de Serviço Social os seus estatutos e já fazem convênios. E aí, são milhões e milhões entre cupinchas. E, repito, essa história, como diz aqui a matéria, ganhou força em 1992. E desde lá, essas ONGs se multiplicaram de uma maneira vertiginosa, porque ficou fácil para quem é corrupto montar uma ONG de fundo de quintal, vamos dizer assim, com um grupo de parentes e amigos, e a partir daí assaltar os cofres públicos, seja em defesa da ecologia, da fauna, da flora, dos bichinhos da floresta, seja em defesa das crianças desamparadas, seja em defesa de N causas, que na verdade são para onde não são destinados o dinheiro que recebe. E esse dinheiro não é do ministro A, do ministro B, do ministro C, não é do presidente da República, não é do governador, esse dinheiro é do povo brasileiro. Portanto, eu quero aqui terminar fazendo um apelo à presidente Dilma. Mais uma excelente oportunidade que a presidente Dilma tem de moralizar essa questão no Brasil, que é botar de fato um marco regulatório com relação a essas ONGs que querem se chamar de organizações não governamentais, mas que vivem às custas de dinheiro público. Portanto, eu chamo de organizações neogovernamentais. E eu espero profundamente, sinceramente, que a presidente Dilma coloque um basta nessa imoralidade que são justamente a atuação dessas ONGs.
Me permita uma parte, senador Mazzarello.
Senhor presidente, tolerar com muito prazer ouço Vossa Excelência.
Senador Mazzarello, Vossa Excelência faz um pronunciamento excelente, um alerta à presidente da República, porque nosso papel aqui também é esse. O que acontece? As organizações não governamentais, elas têm um papel preponderante em qualquer sociedade. Elas criaram, inclusive, um novo setor, né? É o setor público, o setor privado e as organizações não governamentais, né? Que são as ONGs, são as OCIPs, mas no Brasil virou um esculacho, infelizmente. O exemplo anterior do Ministério do Turismo, agora no Ministério do Esporte. Ora, o caso do Ministério do Esporte é terrível. Por quê? Porque o ministro tenta dizer que ele está polemizando com um delinquente policial militar. Ora, já é difícil a situação dele em relação a isso. Mas não se trata somente disso, senhor presidente. O que se trata é que ele tem uma abertura de inquérito solicitado pelo Procurador-Geral da República, tem inúmeros processos na Controladoria Geral da União, tem uma série de irregularidades fiscalizadas pelo Tribunal de Contas. Ora, esse ministro, ele transformou, né, o seu ministério num gabinete de corrupção em que essas ONGs não fiscalizadas, em vez de prestarem o serviço relevante, se transformaram numa máquina de desvio de dinheiro. E Vossa Excelência tem toda a razão. Agora, nós estamos pegando um caso presente, mas se formos ver, todos esses ministérios e órgãos governamentais, e nos estados são assim também, nas prefeituras, viraram um duto para que haja o desvio na administração pública. Então, Vossa Excelência faz realmente um pronunciamento de alerta. E não é só a presidente Dilma, não. Os governadores de estado, aos prefeitos bem-intencionados, fugirem dessa válvula que drena a corrupção, né? Ou que faz com que a corrupção realmente se amplie, e que hoje é o grande mal do país. Com o dinheiro da corrupção, e eu venho dizendo isso há muito tempo, e Vossa Excelência também, tem dezenas de projetos aí nessa direção, desde indisponibilidade de bens de corrupto, até que nós conseguimos aprovar Estava lá o nosso senador Marcelo Crivella, no Código de Processo Penal, o aumento do valor da fiança, não é? Quando para substituir a prisão, muita gente chiou com isso, mas hoje os corruptos estão aí reclamando, porque tem juiz arbitrando fiança em 10 milhões de reais, que é uma maneira de cobrar pelo menos um pouco do dinheiro que foi roubado, desviado pela corrupção. Então temos que ter mecanismos legais, mas temos que ter, sobretudo, vergonha na cara, senador Mozarildo, que é o que Vossa Excelência prega. Não é? Então, essas ONGs já são contactadas e são criadas, às vezes, a toque de caixa com o único objetivo de se desviar dinheiro do governo, não é? E dos diversos governos. Parabéns a Vossa Excelência, é um pronunciamento à altura da figura que Vossa Excelência representa nessa casa.
Muito obrigado, senador Demóstenes. O pronunciamento de Vossa Excelência me deixa muito lisonjeado, porque Vossa Excelência é um homem da lei, um homem que veio do Ministério Público, e eu realmente citei aqui no meu pronunciamento, senador Demóstenes, primeiro, a matéria da revista Isto É, o propinoduto das ONGs, publicado esse fim de semana. Falei da primeira CPI das ONGs que eu presidi, cujo relatório foi publicado em 2002. Produzimos algumas proposições que foram aprovadas no Senado e estão na Câmara. Mas eu quero aqui, inclusive, também falei de uma nota informativa da consultoria legislativa, muito bem elaborada sobre essa questão. E, por fim, é importante que se diga, hoje tem alguns ministérios envolvidos, mas eu já alertei aqui que a Fundação Nacional de Saúde se tornou o berçário das ONGs. A própria CGU diz que nos últimos 5 anos roubaram da FUNASA 500 milhões de reais. E o que é FUNASA, senador Marcelo Clivella? Fundação Nacional da Saúde. Então, criam ONGs para assistir as comunidades indígenas que nem vão a comunidade indígena nenhuma. Botam horas de voo que nunca foram voadas e recebem esse dinheiro. Então, é preciso, sim, que haja coragem. Eu espero e confio que a presidente Dilma vai botar ordem nessa questão. Aí, sim, fazer uma verdadeira faxina nessa questão dessas ONGs também. Muito obrigado.